Senhora Presidente desta sessão, senadora Marta Suplicy, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham aqui pela nossa TV Senado, tenho procurado refletir nos últimos dias sobre essas sucessivas crises institucionais que vive a República Brasileira. E procurei, com base nesses raciocínios, colocar no papel uma reflexão, uma análise acerca da conjuntura política vivida pelo nosso país e a necessidade, a meu juízo, de incorporarmos à vida política brasileira, à rotina política brasileira, novos métodos que possam inaugurar uma nova forma no tratamento do interesse e da coisa pública. A minha reflexão tem a ver com as lições que essa crise institucional sucessiva deve trazer à reflexão não apenas do Senado Federal, mas julgo que do Congresso Brasileiro e da sociedade, senadora Ana Amélia. Essa crise deve sinalizar lições. Nada acontece por acaso, por sorte ou por azar. Se em nossa vida pessoal colhemos frutos de nossas próprias escolhas, o mesmo vale para a vida pública de um país ou para os rumos de uma administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal. A opção feita a partir de 1985, que no tempo vem se deteriorando em razão daquilo que se chama de presidencialismo de coalizão, ou mesmo de governabilidade a todo e qualquer custo, trouxe para a democracia brasileira benefícios, mas também problemas e desafios que precisam ser superados. A relação puramente pragmática entre o Executivo e os partidos políticos tem garantido, com efeito e resultado, a ampliação da base de sustentação parlamentar e aquilo que chama-se no Brasil de governabilidade. Isso não é pouco, até porque a história registra inúmeros momentos de paralisia política exatamente em decorrência de conflitos entre executivo e legislativo, com enormes prejuízos para a sociedade brasileira. A governabilidade, como banalizou-se, se faz ainda mais importante numa época em que a informação circula em tempo real, em que é preciso dar respostas rápidas às várias demandas, aos vários projetos do interesse do país. E é inegável que o processo legislativo é complexo, é lento, é prolixo. Aliás, já pude aqui me manifestar em outras ocasiões sobre a necessidade de tornarmos mais ágil, mais simples e mais eficaz o processo legislativo e as decisões do Senado Federal. Não é por menos que o próprio Judiciário tem tomado, por vezes, à frente de decisões legislativas que caberiam, em princípio, ao Congresso Nacional. Mas o mesmo presidencialismo de coalizão que vem garantindo a governabilidade do país tem seguramente esvaziado o protagonismo do Congresso Nacional e do Senado da República. Mais que isso, em nome da governabilidade, optamos por um pragmatismo que tem chegado ao limite da irresponsabilidade e da inconsequência, em função de um patrimonialismo e de um aparelhamento partidário dos cargos de confiança em detrimento da necessária meritocracia na ocupação dos cargos públicos. Sabemos todos, senhor presidente, que as negociações que garantem o apoio parlamentar nem sempre são exatamente as republicanas e podem acabar comprometendo a gestão e os resultados, a meu juízo, da máquina pública. É o que podemos comprovar à luz dos últimos acontecimentos, das últimas denúncias que têm ocupado as manchetes da mídia brasileira. Se podemos tirar uma lição da atual crise política, essa lição é que o modelo do presidencialismo de coalizão ou da governabilidade a todo e qualquer custo, que fundamenta e tem fundamentado e tem fundado nossa democracia, está esgotada, está esgotado. E abre brechas para o descaminho e para a falta de resultados na administração pública. A governabilidade do país precisa ser estabelecida com base em outros moldes, em outros métodos, não mais no poder apenas partidarizado. O legítimo e adequado, evidentemente, seria que as coalizões partidárias que sustentam um governo fossem formadas a partir de compromissos claros em torno de um programa comum, de um projeto nacional que priorizasse o interesse público, o que, lamentavelmente, nem sempre acontece. Não temos outro caminho senão a profissionalização da gestão pública. E não estamos defendendo aqui um governo formado apenas por burocratas, não. A indicação partidária, ela é perfeitamente legítima, desde que atenda a critérios éticos e de competência técnica. É bom frisar que um nome técnico não significa, de per si, necessariamente, garantia de honestidade e garantia de correção. E seria um erro grosseiro, tosco, associar automaticamente denúncias de corrupção a indicações políticas. Repito, mérito e ética são critérios essenciais para o preenchimento de qualquer cargo de confiança. A transparência nas indicações também precisa, a meu juízo, ser um imperativo. A atual crise nos dá ainda a oportunidade de questionar, mais uma vez, o número excessivo de cargos comissionados no setor público, um número escandaloso em bom português. Na hora de montar o seu governo e negociar apoios aqui e ali, um presidente da República em nosso país tem mais de 20 mil cargos de confiança à disposição. Repito, mais de 20 mil cargos que dispensam o filtro do concurso público e fazem a festa de muitos apadrinhados aqui e ali. Para se ter uma ideia, na França e na Alemanha, o número de cargos de confiança no Executivo, quando um presidente ou um primeiro-ministro alcança o principal posto de governança, gira em torno de 500 cargos comissionados. Lá na Alemanha, 500 cargos comissionados. Aqui no Brasil, mais de 20 mil cargos comissionados. Reduzir, portanto, o inchaço da máquina pública não é apenas cortar gastos desnecessários, mas colocar um freio no aparelhamento desmedido do Estado. É permitir um controle mais eficiente da gestão pública. É devolver, em síntese, o Estado aos seus verdadeiros e legítimos donos, a sociedade brasileira, os contribuintes que pagam elevados impostos na expectativa de políticas públicas eficazes que atendam às suas necessidades. E já caminho para o encerramento, senhor presidente. É fato que nos últimos anos houve um avanço na fiscalização e transparência dos gastos públicos, mas é óbvio que temos muito, muito a caminhar. A debilidade dos mecanismos de acompanhamento e controle interno e externos ainda é um problema grave. O diagnóstico da Transparência Brasil é que esses mecanismos funcionam mal e de forma desordenada. Os últimos acontecimentos comprovam a inexistência de mecanismos preventivos de controle capazes de evitar desvios, fraudes, gastância excessiva e desperdícios no setor público. Os problemas só costumam ser identificados com atraso, depois de se perder rios de dinheiro público. Na verdade, desvios e fraudes costumam ser identificados e investigados só depois de virarem notícia e abrirem uma crise política. Encerro esse meu pronunciamento, essa breve reflexão, com uma pergunta que faço a mim e faço coletivamente. Vamos ter que viver quantas crises para chegar à conclusão que o atual modelo de presidencialismo de coalizão ou de governabilidade a todo e qualquer custo, está esgotado. Quantas crises serão ainda necessárias para concluirmos que alianças entre partidos que não têm por base um projeto comum de governo abrem espaço para o aparelhamento do Estado e fecham as portas para a necessária e inadiável profissionalização da gestão pública. Esta reflexão, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que trago ao plenário desta casa, para que possamos, a respeito dessa reflexão, caminharmos para a busca de novos caminhos mais robustos e mais sólidos, que possam fazer com que a vida pública possa ser uma atividade que nos dê honra, que nos dê garantia de dignidade e de integridade nas ações e no exercício diário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.